Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos romance contemporâneo, dicas de leitura e poesia. Vamos juntos! No Autores e Livros de hoje, a gente começa destacando a literatura de Corisco Moura. Corisco Moura, pseudônimo de Rodrigo de Novaes Lima, é um autor que transita entre a literatura e a medicina, com sensibilidade e consciência social. Médico de família e mestre em saúde pública, ele divide sua rotina entre atendimentos no SUS e a docência. Sua vivência profissional marca profundamente sua obra, que combina rigor estético, crítica social e mergulho na complexidade humana. Autor de 4 livros de ficção, Corisco estreou na literatura em 2017 com a novela A Última Aldeia, uma narrativa sofisticada que chamou atenção pela linguagem refinada. Em 2022, publicou Dois Levados numa Jangada, um romance histórico ambientado na Salvador do século XIX. A obra narra a relação entre uma mulher escravizada e um marinheiro inglês, em meio à revolta dos malês, trazendo à tona temas como racismo, intolerância religiosa e as contradições sociais do Brasil colonial. Com base histórica sólida e uma forte carga simbólica, o livro dialoga com debates contemporâneos sobre identidade e memória. No ano seguinte, lançou A Correnteza pela editora Patuá, um romance psicológico que representa uma guinada estilística. Ambientado em uma instituição psiquiátrica, acompanha Tales de Conte, um homem sem memória, dividido entre o passado reconstruído e o desejo de vingança. A obra explora os limites da sanidade, da identidade e da dor, conduzido por uma escrita mais despojada e direta. A estrutura fragmentada e introspectiva da narrativa convida nós, leitores, a refletir sobre as correntes invisíveis que nos arrastam ao longo da vida. Agora, em 2025, Corisco lança O Homem Sem Sombra, publicado pela editora Urutau. O romance aposta no mistério e na sugestão, contando a história de Lindaura, uma mulher assombrada pela aparente volta de um morto. Com um tom mais experimental, a obra reafirma a inquietação literária do autor, que transita entre estilos sem perder a densidade emocional. Eu conversei com Corisco Moura para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra. Ouça um trecho dessa entrevista, na qual ele fala da sua literatura e dos romances Dois Levados numa Jangada e A Correnteza.
Entrevista.
Corisco, conta pra gente como é que começou essa sua jornada literária, como é que você foi de médico a escritor, você mantém as duas atividades juntas, conta um pouquinho aí da sua história.
Exatamente, Anderson. Desde uma primeira infância ali, acho que a partir da quinta série, ocorreu um evento num colégio que eu estudava, que foi uma visita de uma escritora. E eu já lia por aquele tempo, né? Eu fiquei encantado, sabe? Eu fiquei encantado escutando e eu comecei a idealizar esse tipo de perspectiva, né? De um dia estar fazendo algo parecido, né? O que aconteceu, né? É que eu era na família, né, o irmão mais velho, né, dos filhos do mais velho, e existia aquela premência pelo mercado, da produção de profissionais que, assim, nesse sentido, tivesse um retorno, literatura não seria tão interessante naquele momento, mas eu fiz medicina, mas nunca abandonei essa perspectiva da literatura, sabe, esse sonho, tanto que meu irmão Thiago Novaes, ele vive de literatura também, né, ele foi finalista de alguns prêmios, né, inclusive Oceanos, e trabalha muito com escrita criativa. Né? E eu acabei postergando muito essa imersão na literatura, mas sempre lendo, sempre me interessando. E daí eu morava em Florianópolis, né, e escrevendo, eu tive contato com a editora Insular, né, que é a editora mais interessante lá de... mais conhecida mesmo de Santa Catarina, né, e até minha esposa tinha um contato com o seu Rolim, né, que era o editor, e eu fiz essa ponte. Naquele momento, eu estava construindo uma novela bem despretensiosa, né, que seria A Última Aldeia, né. Foi um primeiro exercício, e naqueles tempos eu não tinha eu tinha muito menos do que eu tinha, do que eu tenho hoje de conhecimento a respeito de revisão, de técnica, porque a arte passa por uma técnica, não existe só inspiração, de jeito nenhum, né? A gente tem que ter isso incorporado, né? E o que aconteceu é que eu fiz esse lançamento lá, né? E eu conversei assim com outros colegas, né? Inclusive com o meu irmão, com outros escritores, e fui produzindo, escrevendo, e alguns deles falavam que eu deveria mandar para os concursos o que eu estivesse produzindo e esperar alguma premiação, tá? O que acabou não acontecendo, né? Então demorei muito tempo para acabar lançando o segundo livro, né? Passou muito tempo e eu esperando, eu falei, se eu não receber uma premiação, acredito que esse manuscrito não é tão interessante. Daí eu, paralelamente, produzindo o romance Dois Levados de uma Jangada, né? Uma vez que eu tinha terminado ele, eu enviei para esse concurso todo, né? E eu mandei também da mesma forma para alguns conhecidos, né? Eu fiz essa conversa também com autores como Jacques Fuchs, né? Ganhador de vários prêmios. Assim. E eu recebi um feedback positivo, muito positivo, de muitas pessoas, então eu decidi publicar sem esperar isso, né? Sem esperar essa porta que se abre, que são dessas premiações, né? Eu comecei ali, e daí esse intervalo, né, da Última Aldeia, entre a Última Aldeia, né, e o livro Dois Levados de uma Jangada, foi um intervalo que eu não passei em branco, né? Eu fui escrevendo, só que eu não publiquei nada, né? Então, e depois de Dois Levados de uma Jangada, daí veio o segundo romance que eu escrevi, né? Que é A Correnteza.
Vamos falar um pouquinho do Dois Levados de uma Jangada. É um romance histórico, se passa em 1835, lá em Salvador. Uma escrava e um marinheiro inglês se aproximam por circunstâncias diversas e aí eles se veem envolvidos na revolta que aconteceu naquele ano, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho mais desse contexto histórico. Mas uma coisa chama a atenção. Você é de Santa Catarina e vai escrever um romance histórico que se passa em Salvador. Como é que foi esse processo de pesquisa, conhecimento, de levantamento de dados e o porquê o interesse de escrever sobre essa história?
Perfeito, Anderson. Então, o que eu posso dizer, né, é que a gênese do romance Dois Levados de uma Jangada, ela veio de uma ideia. Eu estava em casa com minha filha e naquele primeiro momento eu tinha publicado a novela, né, A Última Aldeia, com uma repercussão singela, eu diria assim, uma repercussão discreta. Isso me incomodou, né? Já tinha mais de um ano, assim. A gente pensa que o romance tem que ser capilarizado, tem que ser lido, né? E não tinha sido lido por muita gente. Ele tinha aparecido em uma outra resenha, muito modestamente. E eu pensei em um enredo que tivesse essa característica cativante, né? Um conflito interessante ali. E foi, assim, num fim de tarde, mas imediatamente veio essa ideia, tá? Eu pensei, vou construir o conflito. Daí eu pensei, eu imaginei, né, uma possibilidade do conflito ali, onde haveriam duas pessoas que estariam distantes, né, teriam uma certa dificuldade histórica, dificuldade social, né? E eu pensei daí pensei nesse contexto da Bahia, né, que eu gosto muito, né, da Bahia. Eu tenho uma ligação muito forte pela cultura brasileira. Eu gosto sempre de falar isso, e eu falo de questões sociais, porque eu trabalho no SUS e eu vivo questões sociais, né? Então eu queria colocar isso, né? E assim, no Dois Levados de uma Jangada, né, o que me prendeu muito é essa ideia de construir esse conflito, né? Então, assim, o conflito que ajuda a tá prendendo o leitor, né, naquele enredo e buscando, assim, o desfecho, sabe, querendo saber o que vai acontecer, né? Daí, né, e daí passou um tempo relativamente grande depois da publicação. A literatura tem esses altos e baixos, né? Então, e acontece isso, né? E depois de um ano e pouco, eu comecei a ter uns retornos muito positivos, né, Dois Levados de uma Jangada, né? Mas, lembrando a respeito disso, foi um trabalho muito extenso, viu, Anderson? Eu sou um amante, uma pessoa muito interessada pelo romance histórico, sabe? Me interessa muito, sabe assim, eu sempre gostei de história. Eu acho que uma forma da gente falar do Brasil é a gente falar de romance histórico, né, e capturar novamente esse contexto, trazer com os detalhes, né, e foi isso que eu busquei nesse romance, tentar trazer os detalhes desse momento que
foi a Revolta dos Mandês, né?
Isso, exatamente, né?
Já A Correnteza é um romance onde a gente tem ali ressentimento, vingança, um aprisionamento. A princípio eu lembrei muito do Conde de Monte Cristo, sabe, um pouquinho, aquele negócio do aprisionamento, do sentimento de vingança, mas aí o livro toma seu caminho próprio. Fala um pouquinho desse livro para a gente também.
Então, né, Anderson, eu comecei a conceber, né, o Romance Correnteza, lembrando aquele período de 5 anos, eu escrevi várias coisas, eu escrevi alguns manuscritos, né, todos de mais de 100 folhas, e eu publiquei, eu acabei publicando esses aí, né, mas eu tenho outros ali. E foi nesse período de espera. E o que aconteceu? Eu publiquei Dois Levados, Uma Jangada, eu escrevi Dois Levados, Uma Jangada, esperando os prêmios, eu pensava exatamente isso. Eu acho que essa linguagem rebuscada deve, de alguma forma, afastar os avaliadores dos prêmios, alguma coisa assim. E daí eu pensei nessa mudança radical, sabe assim? Eu pensei nessa quebra desse primeiro conceito de trabalhar a palavra dessa forma. Então eu tentei procurar um caminho mais simples, né? E eu tive num fim de tarde também, da mesma forma, eu pensava assim, eu acho que seria interessante construir um enredo que envolvesse, tá? um enredo que tivesse, a gente tivesse esse objetivo de estar aprendendo o leitor, né? E assim, usando o linguajar mais simples. E daí eu pensei no fim de tarde, foi uma sexta-feira de outubro de 2017, pensei assim, um texto do romance numa noite. Sabe? Fim de tarde eu comecei a pensar. E eu comecei a escrever e, na verdade, como um leitor interessado por uma trama simplesmente dinâmica, mais vazia, né? Eu comecei a repensar todos os personagens, né? Então comecei a repensar os personagens, especificamente o Thales, o Guilmar, né? A Maria Mar. E o livro, eu acredito, né? Eu diria Marcelo Aquino, você tem uma primeira ideia, um primeiro conceito, né? E o livro que te leva, né? Então, até perto do fim, eu não sabia o que ia acontecer, né? Na verdade, assim, são os personagens que vão construindo a história, né? À medida que você vai agregando complexidade a esses personagens, que eles vão se tornando redondos, né? Eles vão decidindo a própria história deles, né? Então, foi isso que aconteceu. Esse rumo, né? Foi desenhado ao longo do tempo mesmo, assim, Anderson.
Muito bem, então. Curisco Moura, obrigado pela conversa.
Anderson, eu agradeço muito, né, você, autor de livros, a Rádio Senado, né, e eu tô, assim, quando chamar, eu tô por aqui. Muito obrigado.
Essa, então, foi parte da conversa com Curisco Moura sobre sua literatura e sobre seus romances. Se você quiser ouvir a entrevista completa, ela está disponível nas plataformas de podcast e no site da Rádio Senado. Basta buscar por Curisco Moura, Rádio Senado. E se você quiser saber mais sobre o trabalho de Curisco Moura, convido você a visitar o seu perfil no Instagram, @CuriscoMoura. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco vamos falar de um romance que mergulha nas dores e reconstruções da alma.
Estamos apresentando Autores e Livros.